Senhor presidente do Senado, excelentíssimo senhor José Sarney, imortal da nossa Academia Brasileira de Letras, nosso primeiro signatário da presente sessão, excelentíssimo senhor senador Inácio Arruda, senador Marco Maciel, que honra essa casa, e a diretora da editora José Olímpio, que se faz presente aqui, senhora Maria Amélia Melo. Seja bem-vinda à nossa casa. Depois de falar que falaram aqui um cearense e um nosso imortal da academia, fica difícil a gente falar mais um pouco de Raquel de Queiroz. Principalmente eu que venho de uma outra terra, de Mato Grosso do Sul, na minha fronteira com o Paraguai. Mas eu não queria deixar de falar aqui, mesmo que alguns fatos possam ser um pouco repetidos, porque é a história da Raquel. Como já foi dito, aos 4 de novembro de 77, a Academia Brasileira de Letras elegia, número 5 da Academia, a primeira mulher a integrar aquela instituição. Os anais dizem que houve um grande movimento e uma grande agitação nos meios culturais e literários da época por conta disso, pelo fato de ela ter sido, de ser uma mulher. E muitos aproveitaram para fazer um sensacionalismo quanto ao que supunha ser uma vitória das mulheres. E o senador Sarney já colocou aqui casos que antecederam essa data. Mas Raquel, serena, como sempre, descartou essa interpretação e disse: não entrei por ser mulher, mas porque, independente disso, tenho uma obra. E eu tenho repetido muito isso aqui na tribuna. Não é questão de gênero que pode direcionar o nosso caminhar, mas principalmente a nossa competência e a nossa forma de ver o mundo. Eu rememoro essa cena por constituir uma amostra do seu atilado espírito crítico. Com efeito, à medida que as mulheres conquistam espaços antes inacessíveis, deixa de ser algo extraordinário a sua presença em qualquer função ou setor de atividade. Em literatura, isso quer dizer que uma obra de contos, poema, novela ou romance não pertence a uma categoria diferente dependendo do sexo de quem escreve. A literatura de qualidade ou é de qualidade ou não é nada, independente do sexo da pessoa. E da pena de Raquel de Queiroz, a propósito, pode-se dizer muita coisa, menos que lhe falte vigor, solidez, energia. Traços que nossa cultura ainda tende a associar ao elemento masculino. Tinha apenas 20 anos ao publicar o seu romance de estreia, O 15, integrante da vertente do romance social nordestino, que inclui outros grandes nomes da literatura nacional, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, por exemplo. Forçoso esse romance, O 15, forçoso é dizê-lo nessa homenagem, de extraordinária crueza e força expressiva, em que os problemas sociais de desigualdade do Nordeste, agravados pela intempérie, aparecem retratados em uma trama que inclui profunda análise psicológica dos personagens. O reconhecimento nacional foi imediato. Esse romance de estreia recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha em 1930. Em 1939, ela publicou As Três Marias, que também valeu o prêmio Sociedade Felipe de Oliveira. Em 1954, o prêmio Saci, por Lampião. Em 1957, a ABL, que viria mais tarde a recebê-la como imortal, otorgou-lhe o importantíssimo prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Mais tarde, em 1969, receberia ainda o Jabuti de Literatura Infantil. E da Câmara Brasileira do Livro, pelo Menino Mágico. Em 1993, foi agraciada com o mais elevado laurel literário do idioma, o Prêmio Camões, já mencionado aqui pelo senador Sarney, tendo sido, aliás, a primeira mulher a recebê-lo. Sua obra, de 1992, Memorial de Maria Moura, foi adaptado para a minissérie televisiva 2 anos depois, o que lhe permitiu alcançar um público mais amplo, não somente no Brasil, mas nos países de expressão portuguesa, como Angola e Portugal. Raquel nos legou uma obra telúrica que, à maneira do gigante Anteu da mitologia, extrai da sua mãe terra, o Ceará e o sertão nordestino em geral, a força que animou. Menina Ina.
Senadora Marisa, eu queria interromper Vossa Excelência para registrar o que muito nos agrada, crianças aqui nesta sessão da Ensino Médio do Centro Educacional de Visão de João Pinheiro, Minas Gerais. Muito obrigado.
Sejam muito bem-vindos a essa casa e nós ficamos felizes em ver os alunos aqui, eu como professora ainda, mais ainda. Continuando, estava dizendo que ela, menina ainda, ela impressionou-se ao ver acorrerem à capital os milhares de retirantes, fugindo dos horrores da grande seca que seria tema do seu primeiro romance. Falar da sua aldeia, aliás, é caminho para a universalidade, já dizia Tolstói. Ressalvadas as diferenças de paisagem natural e social que as inspiram, e aqui eu quero fazer esse parêntese, ressalvado essas diferenças, a própria terra é também o mote e a fonte dos escritores do meu estado, do Mato Grosso do Sul, como Emanuel Marinho, Maria da Glória Sarrosa e tantos outros. Destacando ainda o grande Manuel de Barros, apontado por Carlos Drummond de Andrade como o maior poeta vivo brasileiro. São da minha terra. E a terra é a força que os impulsiona a fazer a literatura de grande nível que fazem. Raquel de Queiroz faleceu no dia 4 de novembro de 2003, 13 dias antes de completar 93 anos. E, precisamente, no aniversário de 26 anos da sua admissão à ABL. Ficou lá 26 anos. Hoje é dia de várias homenagens. E eu procurei nos jornais, senador Sarney, ver que homenagem estava fazendo a essa grande brasileira, a essa grande escritora. E muito pouco eu pude encontrar nos jornais de hoje referente aos 100 anos de Raquel de Queiroz, da morte de Raquel de Queiroz. Mas hoje, no Rio de Janeiro, o Instituto Moreira Salles lança o livro Mandacaru, livro de poemas inédito dessa escritora cearense, lançado hoje no Rio. Além do lançamento da publicação, que terá distribuição nacional, o Instituto Moreira Salles, do Rio, programou para essa data uma série de atividades em homenagem ao aniversário da escritora. Às 16 horas será exibido o filme O Cangaceiro, de 54, dirigido por Lima Barreto, com diálogos de Raquel de Queiroz. Às 19 horas, a ensaísta e professora Heloísa Buarque de Holanda realizará uma conferência sobre a obra da autora. E às 20 horas, será aberta a exposição Raquel de Queiroz Centenária. No dia 23 de novembro, terça-feira, será realizada às 20 horas a leitura da peça A Beata Maria do Egito, escrita por Raquel de Queiroz em 58, com direção de Aderbal Freire Filho. Quero destacar também que as editoras todas, inclusive a José Olímpio, a editora Saraiva, estão fazendo também homenagem nessa data. Mas eu gostaria mesmo aqui, como professora de língua portuguesa e amante de Raquel de Queiroz, eu gostaria mesmo de ver o Brasil inteiro falando dela. E dizer que subo essa tarde na tribuna do Senado para juntar as minhas modestas, minha modesta contribuição aqui ao que já se falou da Raquel de Queiroz pelo senador Inácio e pelo senador Sarney. Mas também eu quero aproveitar essa hora para insistir na necessidade de uma política nacional de instituições de bibliotecas públicas para que obras como a da Raquel, patrimônio da cultura brasileira e universal, possa estar acessível a todos os cidadãos. Eu acho que essa tem que ser a nossa luta. E tem que ser a luta dessa casa, em homenagem ao grande nome que é Raquel de Queiroz. Obrigada.